As Bem-Aventuranças, por Thomas Watson, reduzido e adaptado, parte 5a. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esta mansidão tem um aspecto duplo: mansidão para com Deus e mansidão para com o homem. Na mansidão para com Deus, duas coisas são insinuadas. A primeira é a submissão à sua vontade e a segunda, o se dobrar à sua palavra. Ser manso, então, em relação a Deus, significa seguir o exemplo de mansidão que Jesus nos deixou, sendo submisso à vontade do Pai, e por ter se dobrado inteiramente à sua palavra e vontade, vivendo debaixo do exclusivo poder e direção do Espírito Santo. Assim, é espiritualmente submisso aquele que se conforma à mente de Deus e não luta contra as instruções da sua santa palavra, mas com as corrupções do seu coração. E quão feliz é isto quando a palavra vem com majestade e é recebida com mansidão no coração, como se diz em Tiago 1:21. Este ato de receber a palavra de Deus com mansidão, referido por Tiago, significa acatar com submissão tudo o que nos é ordenado nela pelo Senhor. A mansidão consiste basicamente em três coisas. A primeira, suportar danos. A segunda, perdoar danos. E a terceira, recompensar o mal com o bem. Vamos repetir para você poder memorizar em que consiste basicamente a mansidão. Primeiro, suportar danos. Segundo, perdoar danos. E terceiro, recompensar o mal com o bem. Quanto a suportar danos, podemos dizer desta graça da mansidão que ela não é conseguida facilmente. Mas lembremos que um espírito submisso, tal como o pano molhado, não pegará fogo facilmente. A mansidão é a rédea da raiva. As paixões são inflamáveis, mas a mansidão é a água divina que as apaga. A mansidão é a rédea da boca, porque amarra a língua e lhe dá um bom comportamento. A precipitação de espírito é oposta à mansidão. Quando o coração ferve em paixão e ira, ele se encontra longe da mansidão. A ira pode ser encontrada num homem sábio, mas ele não se permitirá ser dominado por ela. No entanto, a ira permanece no coração dos tolos, que tem ali a sua moradia. O homem iracundo é como pólvora, sempre pronto a entrar em chamas ao menor atrito. A ira altera o estado de consciência, tanto como o álcool o faz no que está embriagado. Assim, o uso da razão é suspenso naquele que se deixa dominar pela ira. Somente em alguns casos é justificado ficarmos irados. Há uma ira santa, aquela ira sem pecado que é contra o pecado, na qual mansidão e zelo podem estar juntos. Em assuntos da defesa da verdade do Evangelho, um crente deve ser vestido com o espírito de Elias e estar cheio da ira do Senhor, como se vê em Jeremias 6:11. Cristo era manso, conforme se diz em Mateus 11:29, contudo era zeloso, como se vê em João 2:14 e 15. E este seu zelo pela casa de Deus o consumiu. A malícia também é oposta à mansidão. A malícia é o retrato do diabo. Um espírito malicioso não é um espírito manso. A disposição para se vingar também é o oposto à mansidão. A vingança é um ofício para Deus e não para os homens. Por isso a Bíblia proíbe a vingança, como se vê em Romanos 12:19. Lutas espirituais são legítimas quando consistem na luta contra o inimigo e com a parte carnal do homem, e abençoado é todo aquele que busca se vingar das suas luxúrias. Mas outros tipos de lutas são ilegais. Passar por um dano sem vingança não traz qualquer descrédito à honra de um homem. Um espírito nobre esquece um dano que tenha sofrido, ainda que injustamente. No entanto, a autodefesa, ou legítima defesa, como é mais conhecida, é consistente com a mansidão cristã. Neste sentido, os magistrados são ministros de Deus, para vingarem o mal, como citado em 1 Pedro 2,14 e Romanos 12,17. E assim, o exercício do seu ofício não é oposto à mansidão. A maledicência também é oposta à mansidão. A maledicência sempre carrega a intenção de desprezar, ofender e difamar outros. Quando Paulo chamou os Gálatas de insensatos, a sua intenção não era de ofendê-los e difamá-los, senão apenas de reformá-los pela repreensão que lhes dirigiu. Não é mansidão, mas fraqueza nos separar da nossa integridade. Deve haver mansidão cristã, como também prudência cristã. Ambas devem caminhar lado a lado. É legítimo sermos nossos próprios defensores em face de acusações injustas que possamos sofrer. Somente haverá falta quando replicarmos os danos, procurando pagá-los na mesma moeda com que hoje sofremos.